E hoje, na nossa programação de jornalismo, eu converso com o Omar Conrad, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ibirubá, ibirubense, né? E nessa semana ele assumiu a presidência da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul. Ele que é vice-presidente da Farsul e permanecerá no cargo por cerca de 15 dias. Muito bom dia, Omar. Primeiramente, vamos falar sobre os motivos de você ter assumido a presidência por essas duas semanas.
É uma satisfação muito grande a gente estar falando aí com o nosso município vizinho, né, Espumoso. Através desse Rumo ao Campo, né, com a nossa amiga Amanda, na Rádio Planetário. E é com muita satisfação que a gente vai trazer uma série de informações que eu acho que nós estamos vivendo um período muito conturbado, sabe? Eu vou explicar até o porquê conturbado, né? Que o câmbio permanece altíssimo e os insumos muito mais ainda e o preço muito baixo. O que o presidente Gedeão saiu e qual é o motivo dele ter saído e por que eu assumi a presidência? Bom, é óbvio que a casa sempre, quando é de praxe, quando um presidente sai do país, vai fazer uma viagem no exterior, a segunda pessoa na hierarquia da diretoria executiva é o vice-presidente, ele assume. O nosso presidente Gedeão saiu do país, uma missão muito nobre. Ele também preside a Comissão de Comércio Exterior da CNA, uma das principais comissões, do meu ponto de vista, porque o Brasil é um país exportador. E nós não vendemos o produto, eles nos compram. E está na hora do Brasil buscar justamente profissionalização nesse sentido. E pela visão da boa ministra que temos hoje, Tereza Cristina, é a primeira comitiva internacional que saiu, ela convidou o representante da CNA e, obviamente, o nosso presidente Gedeão, do Sistema Farsul, a se fazer presente. E estão visitando os países como a Indonésia, o Japão e principalmente a Índia. Analisando e buscando, tipo assim, nós precisamos de mais e melhores mercados para o nosso produto brasileiro. Seja ele soja, trigo, milho, mas principalmente também o setor de carnes, que nós não entramos no preço de mercado internacional de carne por algumas barreiras fitossanitárias, barreiras ideológicas que são criadas, que o ideologismo não funciona só aqui no Brasil com um partido, existe no mundo todo. E aí impõe regras que coloca, no momento que tu tem o status de vender para os Estados Unidos ou para a Europa, tu abre status para vender em qualquer país. E esse status é muito rigoroso. Então, claro, são proteções que o mercado é uma guerra, eles fazem nesse sentido. E a ministra com a comitiva, com o presidente Gedeão e mais representantes do ministério, e obviamente com mais uma composição jurídica, está indo nesses países para justamente colocar a exposição do que o Brasil faz, o que o Brasil tem, e ao mesmo tempo convidá-los para vir analisar e enxergar com seus próprios olhos a nossa qualidade de produção. Porque hoje o mundo está muito preocupado em buscar a agricultura com sustentabilidade. E nada melhor do que o Brasil para pregar e dizer, nós fizemos agropecuária com sustentabilidade, porque o nosso percentual de área chega em torno de 10 a 12% da área total do país. Temos 65% de reservas de matas, né? Então é um país que difere de qualquer país europeu, em qualquer sentido assim, de produtividade, de produção do agropecuária, seja agricultura ou pecuária, com sustentabilidade, quer dizer, a natureza prevalece. Isso está sendo muito importante nessa posição. E ao mesmo tempo, o Gedeão e a ministra estão lá vendo o principal fato, que acho que é a preocupação de quem nos ouve agora, é se é fato ou é fake. A posição de que a peste suína africana está dizimando o rebanho suíno da China e, obviamente, com previsibilidade aí de 150, 200 milhões de cabeças de suínos que serão abatidos e, obviamente, comidos, né? Porque tem pessoas que colocam que a aftosa, por não fazer mal à saúde humana, ela faz mal dentro do aspecto de sanidade para os animais e vai consumir, porém vai reduzir o rebanho, obviamente isso aí refletiria numa posição de que reduziria a quantidade de milhões de toneladas que especialmente a Índia importa ou do Brasil dos Estados Unidos. E o que está se vivendo hoje justamente é uma situação de uma turbulência onde nós temos num avião que a turbina, as duas principais turbinas mundiais, que uma é os Estados Unidos, outra é a China, estão em desentendimento. Uma funciona, a outra não funciona. E o avião está em turbulência. Porque um está achando o outro e vice-versa. E aí cria essas posições de indução ao mercado. E criou essa situação de menor preço dos últimos 15 anos, dólar bucho. que está hoje ao patamar, esse dia baixou de 8, que já variava entre 9 a 14, normalmente, né, nos últimos 4, 5 anos aí. Então, criou justamente essa indisposição hoje e essa situação onde está se pedindo aos prefeitos municipais, aos presidentes sindicatos encaminharem junto aos agentes financeiros, junto aos prefeitos, uma situação de emergência por dificuldade econômica. Porque a única cultura que carregava o piano, quer dizer, que dava sustentabilidade, as demais que dão prejuízo, que as culturas de inverno todas têm preços que não são compatíveis com os custos, é a soja. E quando a soja não carrega por si só, ela cria essa dificuldade e nós temos que, de maneira prévia, analisarmos isso e colocarmos as posições mais favoráveis aos produtores, que não é pedir para negar conta, mas dar uma priorização em pagamento do custeio, porque quem não paga o custeio não pega outro. E, se necessário, existe uma legislação, através de uma lei específica, que se não me falha a memória, 843, que coloca, em caso de frustração por produtividade ou por preços, existe a possibilidade de prorrogações do crédito rural nos juros contratuais com a parcela vincenda para um ano após o último vencimento. Então, são posições que estão se analisando, estão se amadurecendo, juntamente, inclusive, com os agentes financeiros, porque hoje, para quem pega, por exemplo, tem três níveis de tecnologia de orçamento, 1.800, 2.000 ou 2.300, na aplicação da atual safra. 2.300, com o custo, por não termos subvenção ao seguro, é importante o seguro, mas é muito caro. Somado com o juro, ele gira em torno de 20%. O produtor está devendo hoje 7.760, principalmente quando somado mais a tecnologia intacta, ele chega nesse patamar de preço. Né? E isso aí se cria justamente uma posição que o soja 63, uma necessidade de 43 sacas por hectare para pagar o custeio, que normalmente é pago com 24 a 28 sacas por hectare. Então, nós estamos vivendo um momento diferente e precisamos de cautela e juízo e muita inteligência para buscarmos, assim, não agredir, não prejudicar ninguém e sair da melhor maneira possível. O Brasil praticamente não vende, eles nos compram a produção. Então, obviamente, com certeza a comissão vai analisar as embaixadas brasileiras, como é que os outros países fazem, porque a gente tem por informação, eu não fui ainda da China, mas a gente fala com quem vende lá, que o americano, que o europeu, está lá com embaixadas, com gente intensificando a comercialização diariamente. E o Brasil tem que buscar esse caminho também, de buscar mais e melhores comercializações, principalmente o aditivo mais, né? Porque a tendência do Brasil, pelas numerações aí, esse ano chegando a 230 milhões de toneladas, o Brasil precisa, para dar emprego, gerar renda, é de investir no agronegócio, que é aptidão má. A melhor aptidão que nós temos, que nós não temos tecnologia de ponta para vender tecnologia, nós temos água, nós temos sol e nós temos solo e gente com cultura para produção. Então dá para expandir, dá para produzir muito mais, só que claro, não adianta produzir mais se não tiver mercado, a nível tanto nacional quanto internacional principalmente. Que daí quando vê, cria o desequilíbrio que ele está no arroz, está no trigo. Se produz mais do que se consome, o preço se abaixa tanto que não paga o custo. Então é uma questão de matemática e, obviamente, de equilíbrio aí que tem que se buscar. E para propiciar justamente essa possibilidade de crescimento da produção agropecuária brasileira.
Durante essa semana você participou de vários eventos, né, Elmar? Na quarta-feira, por exemplo, dia 8, você representou a Farsul em duas audiências públicas. De manhã na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e à tarde no Ministério Público. Quais foram os assuntos dessas audiências?
O assunto dessas duas audiências, que infelizmente a gente não conseguiu administrar de forma, não por falta de iniciativa, né, a nível de entre nós produtores, caiu no Ministério Público, onde se está querendo um grupo, algumas cadeias produtivas estão querendo proibir o uso de aplicação de 2,4-D no estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente coloca o seguinte, que o problema dos 2,4-D, já analisamos de forma técnica, primeiramente nós tomamos a iniciativa de fazermos uma reunião da diretoria executiva, na qual eu participei, junto com o presidente, com o superintendente do Senar, que é o braço educacional do nosso sistema Farsul, que está criando especialistas para dar justamente os treinamentos de antideriva, e pegamos uma palestra e uma assessoria com o Claude Van Gelder, que é um doutorado na parte de fitopatologia e fitotoxicidade, né? Estudamos, analisamos de forma técnica e nos propomos fazer uma reunião com o Ministério Público. E nessa reunião, dia 17 de janeiro, nós provocamos a posição e desafiamos o Ministério, no bom sentido, de fazermos uma reunião conjunta entre nós, produtores, com todas as cadeias, quer dizer, a soja e o trigo e o inverno, que usa o 24D, que são os grãos e os cereais, com as cadeias que se sentiam prejudicadas, que é a vitivinicultura, que é a maçã, que é a olivicultura, que é o óleo de oliva, né? De forma conjunta para buscarmos, primeiro, explicações técnicas de quais e as causas dos problemas. E para isso que levamos justamente o Claude fazer a demonstração técnica do produto. E se concluiu que, na realidade, é o seguinte: o 24D é um produto que não é volátil e existe o problema de justamente de contaminação de outras culturas é através da volatilização do produto ou através da deriva. E a deriva é controlável, porque deriva é uma aplicação, é um mau uso inadequado do produto, em horário, em ventos, em bico, em pulverizador, em locais, quer dizer, tem que ter uma certa distância, e que precisaríamos fazer um trabalho técnico de orientação e treinamento aos operadores e também aos produtores, principalmente nos focos. Por quê? Dentro do estado do Rio Grande do Sul, são 23 municípios, especialmente na metade sul, que tem mais vento, mais aberto, inclusive, pessoas identificando que na cadeia, que produzindo uva lá, tiveram altos prejuízos em função da deriva do 24D. E aí justamente se criou a situação, então, de levarmos a solução de forma técnica e política e jurídica, que é difícil porque é um tripé de três segmentos que são distintos, e conciliar o entendimento e a aceitação por parte dos três tem que ter um bom entendimento. Porém, não houve entendimento naquela reunião, e na sequência, então, nós tivemos dia 8 essa audiência pública promovida pelo Edgar Preto, que é o deputado do PT, onde ele veio com uma posição que é uma medida, na realidade, a princípio inconstitucional, porque ele queria fazer uma aplicação através da Assembleia Legislativa, uma determinação onde se proíbe o uso do 24D no Rio Grande do Sul. E tu sabe que para liberar um produto, o 24D é o terceiro produto comercializado em volume no Brasil, né? Para tu fazer a legalização desse produto, ele passa pela Anvisa,
como
Ministério da Agricultura
tudo demora,
e Ministério,
né,
da Saúde. E dentro dessas posições, então, tu pode ver que qualquer produto não é liberado. Ele tem que ter um crivo técnico e análise por esses órgãos. E aí a instituição, a federação é que tem a liberação de dar ou não ou a liberação do produto. Então, mas a Assembleia Legislativa fez essa audiência, onde as cadeias foram lá novamente, não querendo resolver o problema de forma técnica, e sim, praticamente, a única posição que se tem é banir o uso do 24D no estado. Ora, é uma posição que isso aí tem que ser analisada com muita cautela, tanto é que o Ministério Público nos convocou para uma reunião de tarde, junto com a indústria não esteve presente. Em contrapartida, o promotor Alexandre Saltz fez uma nova convocação de uma nova audiência pública com os produtores que utilizam o produto, mas principalmente com a indústria que fabrica e comercializa o produto, para tomar maior conhecimento e tomar as devidas providências a não prejudicar a cadeia. E nós analisamos que esse problema ela pode ser feito em sintonia com a Secretaria da Agricultura e com o governo do estado. Saiu um decreto 54.514, onde criou um grupo específico de trabalho para analisar o uso de 24D no estado. Nesse grupo, veio 8 alternativas sugeridas pela secretaria, e praticamente foram definidas e determinadas já no estado, e foi criado 4 subgrupos. Esses subgrupos são importantíssimos porque ele faz análise de sistema de alerta, análise e composição de resíduo na produção agrícola e, principalmente, também uma legislação específica para uso adequado de aplicação de terrestre. Quer dizer, não existe hoje uma norma técnica que determina e faça algumas exigências e punições, obviamente, a quem faz o uso inadequado do produto e prejudica através da aplicação numa atividade e prejudica outra atividade que é vizinha ou lindeira à área de produção. Então, nós estamos tranquilos porque a federação está, assim, com maior sinceridade, maior profundidade em termos de conhecimento e maturidade também nessa posição política. E não queremos que vá para o lado ideológico, assim, que de uma hora para outra venha assim e analisa como é que ficaria, então, a produção de soja nessas áreas de aumento que houve, principalmente quando tem soja integrada com pecuária. Existe o pastoreio durante o inverno, não dá assombramento, não dá a massa de vida que inibe a buva, e temos a buva implantada nas pastagens. Se não usarmos o 2,4-D, que normalmente é usado em agosto, setembro, praticamente, para eliminar a buva, os outros produtos que existiam e existem no mercado, através da evolução, teoria da evolução, a planta se evoluiu para uma planta rústica, ela não morre, ela fica ali pendendo. Ela dá uma estressada na planta, porém o soja nasce e ela já sai na frente e praticamente inibe até, inviabiliza a produção de soja, onde é que tem um problema de buva muito, muito generalizado. Então são considerações que a gente faz e que estamos analisando de forma assim, com bastante maturidade. O Senar, que é o nosso braço técnico, está com 11 equipes para fazer treinamento de antideriva, onde será justamente nessa legislação estadual feita por esse grupo especial de trabalho, que pega os melhores técnicos e juristas para fazerem, onde ele cria regras que determinam punições a quem causar prejuízos à lavoura alheia, né?
Claro que o uso do 2,4-D tem resultados positivos. O que causa essas contaminações, então, são o uso abusivo.
Inadequado.
Digamos assim.
É cultural. Inclusive, por exemplo, agora nós tivemos na Expo Direto, participando de uma reunião da Bayer, que nos convocou e a gente foi, onde o agrônomo Fernando, da cooperativa ali de Nometoque, a Cotrijal, passou um ano nos Estados Unidos acompanhando e vendo como é que é lá o uso do dicamba. Porque o que é o 2,4-D? É um herbicida hormonal. O dicamba é um herbicida hormonal. Ele vai fazer o mesmo efeito toxicológico, se mal adequado, se mal usado, que se faz o 2,4-D nessas culturas folhas largas, fruticultura no geral, na própria soja. Então, o que se fez nos Estados Unidos? Primeiro, eles estão fazendo um treinamento do aplicador, do produtor, e ao mesmo tempo uma revisão dos equipamentos. Que no Brasil nós temos 500 mil, no Rio Grande do Sul, 500 mil pulverizadores. Então, imagina, é nesses termos que eu acho que nós temos que se basear, é criar um problema educacional ao produtor, ao operador principalmente, que tem dias que tem limites de vento, tem limites de umidade relativa, tem bicos adequados, tanto que os Estados Unidos fez uma parceria com a T-Jet, que fabrica os melhores bicos para justamente evitar a deriva, né? E o caminho a nós perseguirmos é justamente buscarmos um trabalho similar a esse, com um treinamento, e não dá para intensificar em todo o estado de uma hora para outra. Mas nos 22 focos que deu esse problema, intensificar o trabalho. E salienta-se que a estatística demonstra que não é tão grave o problema quanto eles os acusam, que nesses 22 focos tem 68 amostras com indicativo de fitotoxicidade com 2,4-D. E foi feito um levantamento de quantas vendas de 2,4-D foram feitas nesses municípios, foi 4 mil CPFs e CNPJ de aquisições de produto. Então, considerando que deu 68 focos, dá um percentual de 1,7 aí de problema. Mas é problema. E a Farsul nunca negou essa posição de que existe o problema, que ele é um problema de ordem técnica e que está, assim, com todo um empenho e boa vontade no sentido assim de, porque para nós não existe diferencial nas cadeias, todas as cadeias compõem a nossa formação da Federação da Agricultura do Estado, e obviamente para nós também produtor não tem tamanho, qualquer produtor, seja ele pequeno, médio, grande, tem a mesma importância. Então nessa posição e nessa interferência, eu digo assim, ó, técnica, política e jurídica, eu tenho certeza que nós vamos achar a melhor solução para todas as cadeias, e o Rio Grande vai continuar com essa pujança de produção diversificada, né, em todos os sentidos e sem dar prejuízo a ninguém, né?
Com certeza esse assunto bem abrangente, mas devido ao nosso tempo a gente muda de pergunta. Elmar, na tarde de quinta-feira você também participou de reuniões de comissões.
As comissões que você coordena, inclusive, né, do Seguro Rural e Crédito Agrícola e da Comissão de Soja, é isso?
Isso. Bom, vamos começar pela... O Banco do Brasil tem uma seguradora, né, assim como tem mais outras seguradoras privadas, que funcionam, as regras são as mesmas. O produtor pode optar hoje, pegar melhor, né? Mas nós tratamos nessa reunião especificamente com o Banco do Brasil, porque chamamos a superintendência para colocarmos um problema que hoje está sendo ocasionado aí de forma indireta. Que nós tivemos um ano assim que de muita expectativa. 2019 era um ano de El Niño moderado. É tudo de bom para a produção. Porém, não se confirmou. As produções não foram ruins, foi uma safra, dá para se dizer, normal. Mas vamos falar em termos de Biubá, Juricacílio, Tupanciritã, que é os municípios que já, a gente já pegou a identificação, e outros municípios lindeiros aqui, todo mundo colheu 3 a 4, até 5 sacos a menos por hectare. Mas mesmo assim, a média de Biubá, que ficava em 60 e alguma coisa, vai ficar em 58, 59. Tupanciritã, média 55. Juricacílio, média 55. É uma boa média, é uma boa produtividade, porque é a média brasileira, é a média do mundo que produz soja, americana, Estados Unidos, Argentina. Então, quer dizer, o bom é ficar acima da média, mas a média é uma produção que dá para dizer normal. Porém, nós temos dois fatores que cria a rentabilidade do produtor. Primeiro é a produtividade, o segundo é o preço. E nós estamos aí numa situação que até a Regional 3 fez uma reunião na abertura da Expo Tupã, com 13 sindicatos, e eu sugiro ao nosso presidente do sindicato aí de Espumoso, que está ouvindo, que a regional deles é 14, se não me falha a memória, faça uma reunião no mesmo sentido, e nós concluímos o seguinte, que não negamos que a produção não é tão ruim, porém, existe uma necessidade dos municípios rever a situação, porque existe situação de emergência quando existe emergência por função climática. E hoje nós estamos numa emergência diferenciada, é uma emergência econômica, que a própria cultura que mais carrega a economia do município, ela praticamente vai de 55 indo 43, de 38 a 43 sacos para pagar custeio, não sobra sequer para os investimentos e muito menos se fosse contar arrendamento e os custos, além dos valores financiados, que o produtor tem que ter o prolabore dele, tem que ter o direito de educação, lazer, o comércio e o serviço tem que sobreviverem com o que sobra do dinheiro que é pago para os custeios, porque se eu vender 43 sacos de 55 para pagar o custeio, o resto paga o investimento, o comércio fica um ano esperando outra safra para reativar. Então é um prejuízo muito grande se não for buscado uma... E se de forma espontânea não ocorre uma inversão nessa posição de mercado, porque esse mercado é que nem clima, muda de hora para hora, tomara que muda e sana isso aí, elimina o problema, mas se persistir a posição de que, aprovando a reforma previdenciária, são hipóteses, né? O câmbio estabelece e reduz o valor do câmbio. A soja num patamar de câmbio dólar bucho que está em torno de 8 dólares, cria um preço menor do que já está. Então, cria uma situação pior do que se encontra. Se recuperar, volta tudo ao normal. O soja teria que estar em 75, 80 reais pelo custo que fizemos. E o pior, estamos na fase de fazer uma nova safra, com preços sinalizando baixa, porém os insumos com esse câmbio alto, um custo assim praticamente impraticável. Então é uma situação que os nossos 13 municípios já fizemos, fomos na agência, eu hoje estou aqui da agência de Júlio de Castilho, não é por acaso, que eu estou junto com o presidente do sindicato de Júlio de Castilho, comunicando ao nosso gerente do Banco do Brasil aqui a situação, dessa situação que eu estou falando e a posição da reunião da Regional 3, pedindo que eles levem para a esfera superior essa identificação, porque é uma situação que em maio já começa os investimentos e que tem que ter, tipo assim, ó, emergência e pressa para resolver a posição, porque caso contrário vai dar inadimplência, cria dificuldade de acesso ao novo custeio, né, e cria aqueles impasses que já vivemos em outras ocasiões. Porém, sempre saímos de todas elas, até da securitização, quando foi necessária para revigorar, houve um alívio, aí, houve um entendimento e mudança de conceitos, porque na época o próprio presidente falou que o produtor era caloteiro. E hoje o próprio presidente diz que a salvação do Brasil no PIB e na reserva cambial é o agronegócio. E a sociedade incorporou isso porque viu que é a realidade. Porque no momento que o campo não produz, a cidade se termina, né? Então é uma situação que a gente está de forma prévia tomando as devidas providências, demonstrando que o seguro hoje no Rio Grande do Sul ainda é muito caro, porque a subvenção que deveria ter não vem, que já foi 60%, voltou a 35%, era 700 milhões que o Brasil usou em 2014 e voltou para 370 milhões para o exercício 2018-2019. Quer dizer, óbvio que o Rio Grande, por ser o último calendário de plantio, é o boi lerdo que bebe água suja sem ser lerdo. Não vai ter dinheiro na contratação dos custeios aqui, porque o Centro-Oeste que sai na frente e o Paraná aí levam tudo. Então, somando juro de 7,5% com seguro de 7,5%, dá 15, 16%. Com mais o seguro penhor, com mais tudo de projeto, assistência, quer dizer, vira 20%. O dinheiro está muito caro para produzir. E tu pega um exemplo prático. Quem pegou o dinheiro do banco, aumentou 20% a conta no preço pelos custos. E, obviamente, reduziu, aumentou 20% na demanda de sacas por hectare pela redução do preço, de 75% para 63%. Então, cria um descasamento aí que deu 40% de incremento em cima. Não tem rentabilidade para pagar isso. Então, é uma posição que a gente está, assim, de forma bem tranquila, bem serena e honesta, sincera, de forma matemática, levando a evidência ao sistema financeiro, ao sistema de seguro, ao produtor, ter esse entendimento. E nós já passamos por isso e muitas vezes não éramos compreendidos. Agora já está mais fácil a sociedade, inclusive vocês da imprensa aí, são muito importantes nisso aí, através dessas entrevistas aí, tenho certeza que bastante pessoas urbanas estão lendo e vão ficar torcendo para que o produtor consiga só pagar o custeio e deixar o investimento, porque daí ele vai poder pagar o posto de combustível, vai poder pagar o mercado, vai poder continuar uma vida financeira normal durante o ano, o comércio vai vender roupa, vai vender serviço, e a cadeia econômica é assim. É, no momento que rompe o setor primeiro, que nem falava o nosso saudoso presidente Esperotto, o setor segundo e terceiro, que é o comércio e a indústria, são prejudicados de forma indireta, tal qual o tamanho do prejuízo do setor primeiro. Né?
Eumar, a gente agradece a tua participação na nossa programação.
Nós agradecemos a oportunidade e sempre, olha, quando quiser informações e levar informações aos nobres produtores de espumoso e toda a região, porque eu sei que a rádio pega uma abrangência muito maior que o município, a nossa federação está aberta. Se tiver dúvida, problema de alguma coisa, se tiver agências que têm dificuldade de dar entendimento, e principalmente quanto ao seguro, que é uma coisa nova, e a nossa menina dos olhos da federação, já foi com o presidente Esperotto, com o presidente Jedião, eu que coordeno a essa comissão e também sou vice-presidente. Nós melhoramos muito no seguro, mas agora temos no segundo, terceiro degrau de uma escada. Nós temos que criar um seguro que protege não só o valor financiado, mas sim também um pouco da renda do produtor. Que é assim que funciona nos Estados Unidos, na Europa, porém, é parcerias público-privada. O produtor tem que fazer a parte dele também. Nós temos que trabalhar de forma conjunta, aliado ao governo, com determinação de regras claras, e o setor privado entrar junto. E nós temos aí a tranquilidade de entrarmos com a produção sempre, sabendo que se não colher, não vai ser só a economia da produção que vai dar sustentação num ano de frustração, mas também o seguro vem a complementar e vai normalizar a economia do município, do estado e da nação.
Nós tivemos então a participação do Eumar Conrad na nossa programação, ele que assumiu a presidência da Farsul por 15 dias. Para a programação, Amanda Schneider.